Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Mês de setembro chegando, os aficionados por tecnologia direcionam toda a sua atenção para a Apple. Este é o tradicional mês de lançamento dos iPhones, os aparelhos que têm o poder de despertar na mesma intensidade o amor de uns e o ranço de outros.
Dá pra entender.
A movimentação na internet virou quase um jogo de detetives, geeks do mundo inteiro atrás de pistas, de olho em vazamentos de imagens e atentos a qualquer falo dos especialistas, criaram um verdadeiro jogo de suposições. No último update, debatemos aqui se falta inovação no mercado de smartphones. Por coincidência ou não, os últimos rumores sobre o iPhone de 2019 respondem às nossas indagações. Não dá pra esperar nada de surpreendente, Sr. Tato Tarkan.
Não.
O iPhone 11, porque a gente não sabe se vai ser 11 ou se vai ser
X.
Romano.
Vai ser X.
X.
iPhone X.
X. Não parece ser muito inovador. As specs indicam algo mais para uma atualização incremental do que uma linha poderosa que motiva os fãs a defenderem a maçã com unhas e dentes. Tudo bem, já tem um tempo que a empresa deixou de ser aquela referência e vem incomodando com poucas novidades relevantes e constantes aumentos de preço. Mas, se a maioria das promessas estão para o iPhone 2020, o que esperar do lançamento deste ano, meu caro Tato? Será apenas uma obrigação por tabela ou realmente o iPhone vai surpreender?
Olha, professor Maurinho, vou responder já, não vai surpreender. O iPhone vai ser a mesma coisa de sempre.
Sério mesmo?
É isso aí, cara, o iPhone não tem mais novidade, o iPhone já não é mais inovador, e a Apple, a gente inclusive fez um update sobre isso, a Apple deixou de ser uma empresa de inovação e se transformou numa empresa feita pra... Que o rolê deles é só ganhar dinheiro. Parabéns, o capitalismo está dando certo. É uma das maiores empresas do mundo e não precisa inovar. Essa é a postura do Tim Cook. Por quê? O Steve Jobs sempre foi um cara que a inovação vinha em primeiro lugar. No caso do Tim Cook, é o lucro. Então, cara, eles vão seguir os movimentos do mercado.
Difícil.
É isso.
Difícil.
Você concorda comigo ou discorda, professor Maurinho?
Cara, de verdade, eu sou um cara que gosto muito, por exemplo, de usar os computadores da Apple, né?
Sim.
E sempre, por causa disso, me vem aquela esperança assim, aqui no fundo.
De ser a velha Apple de sempre.
É, de que, mano, vai surpreender, vai ter um... Ah, mas espera um pouquinho que tem mais uma coisa aqui pra eu te dizer, pra eu te falar aí. Cara, mas eu, infelizmente, eu odeio, gente, eu odeio. Uma das coisas que eu mais odeio nesse mundo é concordar com Tato Tarkan. Mas, infelizmente, dessa vez, eu acho que eu vou ter que concordar. Não vamos ver muitas inovações no iPhone 11.
Mas, galera, desculpa interromper você, professor Maurinho, mas a gente vai ver, sim, coisas diferentes no iPhone 11.
Diferentes em relação ao quê?
Em relação à própria Apple. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que vai chamar a atenção, que eu acho que pode ser, sim, um ponto de inovação, mas eu acho que é mais provável que seja firula! Sim, estou falando de firula no iPhone. É a nova câmera do iPhone. Todo mundo já sabe como é. Todo mundo já sabe como é a nova câmera. A gente tem imagens aí, produção?
Antônio Elita, imagens!
Coloca imagens aí,
corta pra 18.
Corta pra 18. Bota imagens. Olha, essas são as imagens do novo iPhone.
Pra quem tá acompanhando via podcast, né, esse conteúdo, a gente tá mostrando aqui no YouTube. Vai lá no youtube.com/redgeek, dá uma olhada nas imagens. A gente tem aí alguns aparelhos que vazaram, protótipos que saiu antes do tempo.
Vamos discutir essa câmera, tá? Pode deixar, Antonelita, a imagem dessa daí. Vamos lá, olha. Vamos discutir essa câmera aí, ó. Qual que é a pegada? Vocês estão percebendo que temos três câmeras na parte traseira, mais o flash. E na verdade, isso daí é um, tá vendo? Tipo um protótipo, pensando no que a gente já viu dos cases e etc. Então a gente tem algumas possibilidades.
Olha essa daí, eu gosto dessa aí, ó. Porque, ó,
são
três tipos de iPhone.
Exatamente.
Onde a gente tem um menor com três câmeras colocadas em formato de triângulo de um jeito bizarro.
É porque é tipo uma bola de boliche. Você coloca os dedos aí e segura um iPhone. É assim pra sair.
É isso aí. E aí o flash no canto superior direito. O iPhone do meio, ele tem só duas câmeras e o flash centralizado.
Que seria, tipo, na verdade, uma versão mais barata, provavelmente. Porque só vai ter duas câmeras e não três câmeras.
E nós temos aí o terceiro iPhone, que é o maior de todos, o pai de todos.
É, o Max.
Ele tem 3 câmeras e o flash, assim, como um menorzinho. O que a gente pode tirar daí, né? Que finalmente a Apple tá colocando a 3ª câmera, enquanto os aparelhos das outras marcas, os aparelhos de entrada das outras marcas, como, sei lá, Motorola, Asus, Samsung, ele já tá trabalhando com mais de 2 câmeras, né? Sim. A Apple resolveu agora entrar com a 3ª câmera.
O que eu acho que pode acontecer de surpreendente, pro seu Mauri, é a gente ver uma função diferente para essas 3 câmeras. Essas 3 câmeras fazerem um uso diferente do que o resto do mercado faz.
Uma leitura 3D e aí já faz um boneco que se mexe com uma pessoa.
Por exemplo, algo que, por exemplo, o Note 10 não fez. Brincadeira, o Note 10 fez. Você não viu. Tem a live aqui no canal, que inclusive foi a live oficial da Samsung. E, inclusive, já temos resumão do Note 10 também. A gente já colocou nossas mãozinhas no Note 10. Mas falando de iPhone, às vezes essa câmera, essas 3 câmeras podem ter uma função diferente do que a gente espera do mercado. Isso pra mim seria muito surpreendente. De verdade, eu ficaria surpreso se a Apple fizesse isso.
Cara, eu, de verdade, eu não entendo o que tá rolando com a Apple. A gente vê, volta depois as imagens lá, Antonelita. Meu, é
pra deixar, tipo, a gente no cantinho, fazer uma versãozinha com a câmera
ali. Picture-in-picture.
É, o picture-in-picture, que aí aparece lá e aparece a gente depois.
Mas vamos lá, em relação ao design, né, do produto. Cara, é o mesmo produto de sempre, é o mesmo iPhone.
É, Mauri, é o mesmo iPhone. Ó,
vamos lá, é o mesmo iPhone.
Olha lá, o comunista de iPhone.
Aqui, ó, a gente fecha em mim depois aqui, Antonelita.
Peraí, você pede pra ela fazer... Ah, faz o picture in picture, mas aqui, fecha,
ó,
em mim.
Ó, velho, é exatamente o mesmo design, só que aqui no cantinho... Colocaram mais 3 câmeras.
Mas é isso.
Cara, porra, mano.
O que eles vão fazer na parte frontal? Porque assim, vamos lá. Também tem outra coisa.
É, continua com o Note, do mesmo jeito, então, a parte frontal.
A gente chega lá.
Lembrando que a gente tá baseando nos rumores,
tá? Exatamente. E a galera que está acompanhando o update pelo podcast, esse update, por motivos óbvios, vai ser um pouquinho mais visual, então a gente recomenda você também passar lá no YouTube. Ah, agora sim, ó, temos o Picture in Picture, e ali, ó, olha aí, ó, tá quase pra tocar no iPhone. Pega na maçãzinha ali, Mauri, estica pro outro lado, Mauri. Aí, mais pro lado, ali, a Mauri não sabe pegar na maçã.
Peguei.
Tá bom. Vamos lá, esse será o novo iPhone, de acordo com todos os rumores, imagens vazadas, e todo mundo sabe que vai ser isso, cara. Todo mundo sabe que vai ser isso. São 3 modelos, o modelo maior é o Max, ou algo do gênero, e aí tem um modelo menor, né, e um modelo intermediário aí, que parece ser o mais barato, porque não teria uma das câmeras, né, ele teria o sensor de profundidade ali, que todos eles teriam, aparentemente, o flash... Mas ele tem só 2 câmeras de fato.
Ó, segundo as nossas pesquisas, né, seriam 3 novos iPhones. O que seria o sucessor aí do 10S seria um com tela de 5.8 polegadas. O sucessor do 10S Max viria com uma tela de 6.5 polegadas. E o sucessor do 10R... ele viria com uma tela de 5.1 polegadas. Então, nós teríamos, na teoria, o que seria o iPhone 11, que seria o sucessor direto do 10R, o iPhone 11 Pro, que seria o sucessor do 10S, e o iPhone 11 Pro Max, que seria o sucessor do 10S Max. Então, eles trocariam o S pelo Pro agora.
Ah, vai ficar mais confuso ainda a linha de iPhone. A gente falou isso no último update. Se você não ouviu o update, não viu o update da semana passada, tem aqui o link no card para assistir, onde a gente fala sobre a horizontalização das linhas de, principalmente, aparelhos flagship no mercado e por que que isso está acontecendo. Eu devo falar para vocês que em relação ao iPhone, falando de nomenclatura, tá? Eu duvido que a Apple vai lançar XI, né? Que seja no número romano.
Sim.
Eu imagino que vai ser o numeral 11 do que o XI. Sim. Por um motivo, porque tem o X, o XR, o XS, e aí pra lançar o XI, cara, é mais fácil colocar 11 e marcar a diferença.
Tá resolvido.
Tá, né? Resolvida a parada, entendeu?
Aí, em relação a essas câmeras, né, as câmeras triplas, elas viriam todas elas com o mesmo tipo, da mesma quantidade de megapixels, né, todas com 12 megapixels, mas teríamos aí uma sendo numa telefoto, né, ou seja, ela teria zoom, nós teríamos uma grande angular e uma super grande angular.
Ah, faz sentido.
É, eu também acho que faz sentido, já que tá trabalhando com câmera tripla. Outros rumores aí relacionados ao produto é de que eles teriam mais bateria, finalmente, que acho que é a principal crítica em relação à Apple, e se eles querem chamar um pouco mais de atenção, voltar, né, as críticas positivas pro produto deles, meu, coloca mais bateria que vocês acabam resolvendo parte desse problema. Na teoria, segundo os rumores, o que estão vazando, sim, essas baterias aí, elas seriam 25% maior, ou seja...
Aleluia, Apple,
elas,
né,
vão ter aí agora 1000 mAh.
É... Antônio Leita, pode colocar pra gente, por favor, a parte frontal pra gente discutir o norte, que eu acho que é um ponto que mais chama a atenção das pessoas, e as pessoas até perguntaram aqui, quem que falou? Ah, o Vitor Hugo mandou, aliás, um Raul pro Vitor Hugo, e ele mandou, vai ter norte? E aí eu me pergunto, por que que a Apple continua? Porque ele tem o Face ID e todos aqueles sensores... Então, que impossibilita eles de diminuírem o tamanho do notch.
Justamente, porque eles não colocaram o sensor digital na tela ou em outra posição. Então eles continuam desbloqueando o produto, provavelmente por Face ID, e aí é necessário o notch. É curioso, né? Porque 2018 foi o ano no notch, e o 2019 é o ano de superação do notch. Eu acredito que 2020, cara...
Não é o ano sem notch.
É o ano sem notch, e aí eu espero que a Apple supere também essa questão.
Mas 2019 já vai ser, pra muito usuário de Android,
o ano sem notch. Ainda mais que quem não tirou o notch tá usando o notch circular, né? O notch gotinha.
Isso.
Tirou o máximo que deu.
Exatamente,
ano que vem, cara, eu acho que não tem mais.
Exatamente. Que é, por exemplo, o próprio Note 10, né, cara? É. O S10.
Ou a linha G da Motorola.
É tudo com gotinha ali, meu. Mas, assim, olha, a gente não sabe se o ROG Phone vem pro Brasil, mas a Asus provavelmente vai trazer o Zenfone 6. E o Zenfone 6 vai vir sem note. É isso, cara. Esse é o rolê, cara. Sem note na parte frontal, mais tela. E eu devo dizer que esse... Tem pouca borda esse iPhone aí, hein, Mauri?
Cara, ó...
Tem pouca borda, Mauri.
Não sei, velho.
Mostra o seu aí. Mostra o seu pra galera.
Deixa eu tirar a notificação.
Isso, olha aí, ó.
Ó. Tá, não tá muito longe disso não, viu, Tato?
É, parece nas fotos... Sempre parece ter menos borda do que tem, né?
É, cara. Não tá muito longe disso não, ó. Opa, deixa eu tirar aqui o Nudes.
Sei lá, cara, de verdade.
Vamos ver. Uma outra coisa que me anima um pouco aí, espero que se concretize com o lançamento que vai ocorrer aí em setembro, é em relação ao carregamento rápido. Parece que eles evoluíram um pouco a questão do carregamento rápido. Vamos ter um carregamento de 18 watts.
Nossa.
Que já é inferior à grande maioria do mercado, né? Sei lá, você vê os produtos de entrada da Motorola vindo com um carregador de 27 watts.
É isso, cara.
É triste, né, mano? Porra, é. E vai vender provavelmente o carregador separado com o valor de um rim, né?
É, já devo dizer, tem aparelho aí saindo com carregador de 35, 45 watts.
Porra.
Aí é uma monstruosidade, em uma hora você tem o suficiente bateria pra ficar um dia e meio. Aí é ridículo, cara, é ridículo e tá cada vez mais absurdo, principalmente no universo Android. Eu acho que esse é um dos pontos que a Apple ficou tão focada na experiência do usuário, mas a bateria faz toda a diferença e a bateria do iPhone não é competitiva com o resto do mercado. Quem é usuário de iPhone precisa se preocupar com cabo, carregador, adaptador e etc. E mais com powerbank do que o usuário Android. Vou te dizer que a maior parte dos amigos que eu conheço que usam iPhone estão sempre quando chegam na casa aqui, que chegam na minha casa, falam, tem um carregador de iPhone aí, ó. Fala assim, não, você pode trazer o seu na bolsa. Eu não sou obrigado, eu não sou um prestador de serviço. Você não tá indo no restaurante perguntando se tem um guardanapo.
Tem Wi-Fi aí.
Você tá indo exatamente, você tá indo na minha casa, eu posso passar o Wi-Fi. Mas carregador de iPhone, eu não sou obrigado a ter, amigo. E o problema é do usuário... E a Apple tá cagando, cara. Não. Eu acho que colocar um Quick Charge de 18 já é um começo.
Não, mas aí vem a outra, vem a palhaçada.
Qual é a palhaçada? Bom,
porque eles vão colocar provavelmente um carregador mais rápido, né? Um de 18 watts, pra suportar o carregamento de 18 watts. Só que, pelo jeito, eles vão fazer o carregamento por indução reverso. Pra você poder carregar os seus fones de ouvido,
seus Galaxy Watch,
os seus AirPods. Você pode carregar seus fones e seus relógios no iPhone, pelo jeito os dois ao mesmo tempo. Ou seja, a bateria a mais que eles vão colocar, você vai perder pra carregar os seus gadgets extras.
É, mano. Cara, ainda não,
seja,
é isso.
Empatou. É. Vai durar 5 horas a bateria.
Ó, vamos lá, um Raul pro Matheus L. Silva, que falou que eu cortei o cabelo. Sim, eu cortei, inclusive, antes da última live. Mudei um pouco
tá
o
meu bonito, corte, tá
eu gostei.
Parabéns.
Eu gostei, obrigado.
Gostei do seu óculos,
viu? Ah, eu também, olha só, que óculos. Ó, que óculos maneirinho, é de jornal, olha só. Dá pra ver? Vai sair no meu story essa semana. Cadê? Me segue aqui no @tatotarkan no Instagram. Cadê aqui? Desse lado. @tatotarkan no Instagram, que aí eu vou contar muito mais pra vocês da minha nova fase de óculos. Mas vamos lá, professor Mori. Falando de iPhone, o Matheus L. Silva falou, elogiou meu cabelo novo e falou que tá igual ao iPhone 10. O Wanderson Maia, falou, é mais do mesmo.
Ó, aproveitando que a gente tá lendo comentários aí, né, a Lissa, que trabalha aqui com a gente na Rede Geek, deixou o comentário dela aqui no chat. A Apple não muda significativamente o design do iPhone há 2 anos. É, fica difícil desse jeito, Lissa. Fica difícil desse jeito.
Ó, eu vou falar pra galera que tá assistindo a nossa live, que tá acompanhando o update ao vivo e não deu like. Galera, dá o like aí que faz toda a diferença pra
faz
gente.
Faz diferença, compartilha. Vamos lá, dá aquela força.
O André Fogaça também elogiou meu óculos, mas vamos falar de moda e estética. Eu quero fazer uma crítica objetiva ao iPhone. Eu acho que apesar da falta de inovações, o que mais me incomoda no iPhone foi o que o Anderson falou, que é a questão de estar igual, cara. O produto é mais do mesmo. A Apple não atualiza o design de seus produtos. E quando eu critico a Motorola aqui, que a Motorola mantém o mesmo design...
Principalmente da linha X, Z,
exatamente. Por conta dos mods.
Uhum. É, mods.
O nome é mods. Mas por conta no Brasil que eles chamam de snaps... Particularmente, cara, eu sou muito crítico em relação a isso, porque os usuários da Motorola estão parados no tempo em questão de design. E a galera do iPhone, que normalmente é uma galera mais descolada, antenada, olha só como eu sou descolado, eu uso iPhone, eu tenho aplicativos hipster que o usuário de Android não tem, pá. Você tá com o mesmo design, Belo, há uns 4 anos.
Difícil, né?
E aí, como que você lida com isso, descoladão?
Como você vai lidar com o fato de que você vai ter que ficar com o mesmo produto ainda?
Isso aí, o Mauri tá com o 10R.
Tô com o 10R.
E a mesma pegada do iPhone 10.
Sim.
Mesma cara, você tem que parar e raciocinar pra identificar o produto. Não, e a parte traseira, a linha do iPhone, o formato do aparelho, a pegada do aparelho... É praticamente a mesma há várias gerações.
Discordo. Antonelita, bota aí a parte de trás dos aparelhos de novo que eu vou te mostrar que tá completamente diferente. Você vai ver que tá completamente diferente. Tem outro modelo? Tem o outro, isso. Tem outro? Tem outro?
É... Tá igual,
tá,
né?
Tá igual. Tá igual.
É, tá igual. Então é isso aí. É. Tá igual mesmo. Tá. O novo iPhone... Tá igual, esse é o resultado. O que achamos do novo iPhone?
Tá igual.
Tá igual.
Não, existe a possibilidade deles pararem de utilizar LCD e passar a utilizar OLED, Tato. Que é uma discussão que a gente tava tendo ontem no Pizza Tech.
Sim.
Com o Fabrício Habib da LG.
Exatamente, né? Que a LG é uma possível dessas novas fornecedoras de displays, né, de telas para a Apple. Então, muito provavelmente, não só hoje em dia são telas da Samsung, né? E agora teremos telas da Samsung e LG nos novos iPhones. E para a galera que achou isso que é novidade, não é. Faz muito tempo que isso acontece, tá?
O comentário do Pedro Augusto, um Raul para você. Ele falou aqui, e será que eles se importam com isso? Acho que os usuários da Apple só se importam com o símbolo da maçã mesmo.
Eu acho que isso é um comportamento no Brasil, tá? Porque no Brasil a Apple simboliza status, simboliza que você tem grana, né, cara? Poxa, olha só como eu sou descolado e tenho grana. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos a Apple não tem essa simbologia. Representa, sim, uma empresa americana.
Sim.
E é... Poxa, eu acho que hoje das grandes é a única empresa americana que faz celular.
É verdade, porque o resto...
A Motorola é agora é chinesa, da Lenovo, né?
É, isso aí.
Eu acho que é basicamente isso. Então tem essa representatividade de ser uma empresa local. Então é como se a gente aqui no Brasil tivesse uma empresa foderosa de fazer smartphone, a gente obviamente defenderia ela também.
Tipo o Correios podia lançar sua linha de smartphones.
O Mauri não dá ideia.
Eu já sou operadora, cara.
Nossa, eu não vou nem discutir.
Fecha aqui, eu vou mudar o microfone do Mauri. Pronto, mutei o microfone dele, gente.
Vamos lá. O ponto de vista é o seguinte... Ai, vou liberar o microfone. Tem ainda esse sentimento americano que também é importante. E ao mesmo tempo, lá com os planos e operadoras, os contratos que você faz, as fidelizações que você faz, o iPhone tem um preço bem competitivo com o resto do mercado. Óbvio que você pode ter um iPhone de $1,000, só que, sei lá, é como se hoje custasse R$1,000. Você tem que pensar... No que...
Proporcionalmente
com o que você ganha, né? As pessoas lá ganham em dólar, então o dólar vale muito mais do que o nosso dinheirinho. Então, tipo, a distância, a disparidade de um iPhone que a gente tem no Brasil não existe como existe aqui. Eu falei exemplo $1,000, $1,000, não é bem isso, a gente sabe.
Sim, sim, mas é só pra ter a simplificação. Fora que o iPhone nos Estados Unidos, ele é muito forte com as operadoras, né, cara? Então o cara vai lá e troca, paga $100 e troca de iPhone pagando só mais $100, só renovando o seu contrato com a operadora, né? Então eles vendem muito por causa disso. Essa parada de comprar o produto sem desconto, você comprar diretamente do varejo, né? Isso é muito no Brasil, né? A gente perdeu essa característica de buscar a operadora pra troca de smartphones, né? Vamos ver como vai ser daqui pra frente também.
Eu gostei do Agronopolos, um Raul falou, a Positiva, a gente no Brasil tem a Positiva, que é gigante de celulares. Hashtag só que não.
Mas é gigante, cara. Positivo, ela deve emplacar entre as 5 que mais vendem celulares no Brasil.
Sim, é que a gente tá acostumado a falar aqui de flagship.
É isso aí.
Mas a Positivo atende uma fatia do mercado que também precisa de celular, mas não necessariamente vai ter R$1,000 pra gastar num telefone, cara.
É, o Mauro falou, ó, tem a Blue, né? A Blue é americana, só que, mano, todo o desenvolvimento deles é chinês. Não é local.
A Blue basicamente...
É a white label.
Exatamente, cara. A Blue basicamente utiliza white labels, né? O que são white labels? Tipo, como é que eu posso dizer? São modulares, são celulares modulares.
Que você
eles vão pra China, compra. E aí eles, tipo, já tem já meio que os aparelhos prontos.
Você só com as
opções
marca.
Com as opções de processador. Já tem. É tipo modular mesmo, cara. Aí você vai escolher, eu quero esse nessa cor, assim, e aí os chineses entregam. Pra Blue pode até fabricar nos Estados Unidos, mas entregam o projeto pronto. É assim que você vai fazer esse aparelho. Então, por isso que a Blue não é uma pegada da Apple. Não tá, tipo, desenvolvido, né? Design em Califórnia. Não tem um negócio desse.
Aqui,
misturei o sotaque, ficou tudo estranho.
Um comentário do André Fogaço, lindo, um Raul pra você. André Fogaço, pra quem não conhece, é um dos melhores jornalistas de tecnologia, trabalha pro Meio Beat, pro Tecnoblog. Ele comentou aqui, $100 é menos de 10% do salário mínimo americano, que na média ali é de $1,200. Ou seja, aqui no Brasil você não consegue comprar um iPhone com 10% do seu salário mínimo. É como se um iPhone aqui custasse
R$80 a mais por
seu mês. R$90,
sabe? É isso aí. Ah, cara, sei lá, você imagina, tipo, poxa, 10% do seu orçamento mínimo, se você receber o salário mínimo, falar, puta, cara, 90 conto por um ano aí, eu pago um iPhone, tá de boas.
Então, seria sonho meu.
Só que aí a gente tem que fazer também o paralelo, que a comida não ia custar a mesma coisa que custa no Brasil, ia custar mais barato. Tudo
é uma cascata, né?
É uma cascata, cara, e tudo vai ficar mais barato, entendeu? Então, esses 90 conto pesa bem menos do que pesaria lá fora, cara.
Difícil, viu? Difícil.
Olha lá, o Caio falou, a linha Quantum também são com a Blue. Exatamente. A linha Quantum, né? A Quantum no Brasil faz exatamente a mesma coisa.
É isso.
Utiliza
aí
white labels pra fazer.
Michele Cássio, um Raul pra você, falou, tem a Multilaser também.
É verdade.
Que também faz os aparelhos nessa pegada aí, white label, mas não é desenvolvimento nacional, infelizmente. Nós não temos essa característica no Brasil.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Antonita, volta pra parte frontal do iPhone. Vamos colocar aqui a imagem pra gente, olha lá. Será que não cabe um desbloqueio na tela aí?
Porra, lógico que caberia, velho.
Então.
Com certeza. Ah, mas aí vai mexer demais no design.
Não,
da Apple,
não, porque vai ficar embaixo da tela, Mauri.
Não, mas aí.
É tipo, por exemplo, vai ter o
Face ID. Mas daí vai tirar o Face ID.
Não, tá, vai ter Face ID, continua tendo a Face ID. Mas vai ter também a impressão digital embaixo da tela.
Pra esse ano, eu duvido que eles façam isso.
Você acha que só no iPhone 12?
Só no iPhone de 2020.
Quando eles vão mudar, parar de usar esse nome, né?
Quando vão parar?
Não, um iPhone. Mas não, a nomenclatura, a nomenclatura 12, 13...
Cara, não sei, viu?
Você vê, iPhone 20.
É. Isso, iPhone 2020.
Oh! Só pegou a referência às nerds da antiga. É essa
a parada. Então, mas eu acho que, sei lá, desbloqueio na tela só 2020. 5G no iPhone? 2020, é. Malandro. Nada disso você vai ver agora. Não tem jeito, não tem jeito.
O Clay falou uma coisa que é realmente importante. O bom da Apple é que ela valoriza os celulares. 5 anos de atualização. Porém, é muito caro. Misericórdia. Eu acho que 5 anos de atualização aconteceu em alguns ciclos, mas...
3 anos eles... Com certeza.
Eles atualizam. E o valor dele no Brasil realmente é um valor que se mantém muito mais do que um Android.
Sabe uma coisa que eu me questiono, Tato?
O quê?
Por exemplo, a Apple, ela é conhecida por ter uma ótima câmera e tudo mais. Agora eles vão implementar uma terceira câmera nos seus aparelhos, né? Hoje a maioria do mercado trabalha com 3 câmeras. Só que a gente vê um aparelho com uma, do Google, né? O Pixel, com uma câmera só, fazendo, velho, chutando bundas. Como que os caras conseguem, com uma câmera só, ter um resultado melhor que a galera então, com 3,
Mas é, né? Por isso que eu acho que a Apple pode chamar atenção com isso. Porque o Pixel dos Androids, né, cara, ele tem um software muito bom. O software de fotos, né, a Gcam, né, a câmera do Google, ela tem um software muito bacana. E a Apple também tem um software muito bacana. Sim. A câmera do iPhone se diferencia do restante do mercado. Pra mim, as melhores soluções hoje estão com o Pixel. É que o Pixel tem uma ótima câmera, mas o Pixel, a otimização de bateria dele não é tão legal.
Sim.
Eu tenho outros defeitos que eu não gosto do Pixel, mas é a opinião pessoal minha. Eu acho que bateria é um defeito do produto.
Com certeza.
Acho que é um problema do produto. Mas o resto, o resto é opinião. A Samsung, a otimização de câmera da Samsung tá muito boa. Outras marcas estão se aproximando em relação a isso também. Marcas como a Motorola deram grandes passos em relação à fotografia. A Asus, cara, agora ainda com o Zenfone 6, deram um salto em relação à câmera. Tá cada vez melhor esse mercado. Mas eu acho que ainda assim o iPhone se destaca. A galera do iPhone sente uma diferença entre a câmera por conta de software. Aí o que esse software é capaz de fazer com essas 3 câmeras é o que me deixa mais curioso. Particularmente, eu fico bem curioso pra ver o que eles vão fazer com esse software.
O Anderson Maia falou aqui que a galera curte fazer foto, quem usa iPhone, curte pra fazer stories, Instagram, né, mano? Os blogueirinhos pira.
A galera pira. E é uma outra performance. Então, eu fico curioso pra ver o que essas câmeras serão capazes de fazer, né?
Olha, o que eu prometo pra Cavalaria Geek que tá acompanhando a gente aqui ao vivo e também pelo podcast, nós não vamos fazer a cobertura de lançamento desse aparelho, porque a gente teve uma experiência muito negativa ano passado. A Apple deu strike no nosso canal, a gente ficou 3 meses proibido de fazer lives, porque eles entenderam, eles flaguearam falando que a gente tava usando o material deles, e a gente fazendo um serviço de comunicação, né, passando pra vocês esse conteúdo. Então a gente não vai fazer essa cobertura, mas nós vamos fazer aqui o resumão, o que eles anunciarem, a gente vai fazer um resumão. Então se inscreva no nosso canal pra acompanhar e saber em primeira mão tudo sobre a nova geração de iPhones.
E se a gente tirar o som deles? Deixar só o nosso som?
Acho que é a imagem, cara.
Você acha que ainda assim eles vão carcar a gente?
Cara, não rola. A Antonella falou, faz pequenininho. Não, velho, não vou dar audiência pra vocês.
É verdade, a Apple ferrou com a gente.
Essa foi a verdade,
a Apple ferrou com a gente. Então, olha, a expectativa é que nós tenhamos um evento da Apple em alguns dias, né, por volta do dia 10 de setembro. É isso que os rumores estão falando. Então, ficamos aí ansiosamente, de olho aberto, pra contar tudo pra vocês. E pra gente... Vem depois na live aqui. Porque, cara, eu quero muito estar empolgado. Eu adoro quando rola o evento da Apple e eu saio do tipo... Nossa, que da hora! Vai ser top demais! Tipo o iPad Pro ano passado, que eu pirei.
Sim.
Pirei com o iPad Pro. O MacBook Air. Eu pirei com o MacBook Air. Pirei tanto que tem um aqui agora.
É, isso aí.
Cara, eu pirei, cara, nessa máquina. É linda demais. Mas eu acho que eu não vou pirar no iPhone.
E aí, você vai pirar ou não? É firula ou é função? Vamos descobrir.
Um Raul pra vocês.
Raul.
E até semana que vem com mais um Update. É nóis, Raul!
Você acabou de ouvir o Update. mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.